Esportes Agora, o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Programa Esporte Fino no ar, programa de número 40 horas, toda quinta-feira, das 9 às 10, aqui em central3.com.br, no podcast que você também confere, claro, no blog do Esporte Fino. Leandro Amin, boa noite.
Boa noite. 40 vezes que eu perdi a Grande Família, se a Grande Família passasse e se eu assistisse a Grande Família.
Sensacional. Bons tempos de linha direta, as
quintas. Linha direta, gente, que você decide, era quinta-feira.
Você decide. Você já ouve a voz de Bruno?
eu sempre me antecipo. Vocês ficam aí nesse papinho aqui, eu quero falar.
Aqui também. Não tem blá, 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 não.
Ah, meu filho.
A flecha. Trabalho, meu filho. Tudo bem, Bruno
Tudo
Winkler?
Bem, Paulo. Tudo bem, Leandro.
Tudo bem.
Por Skype, Rodrigo O Borges, o zumbi da NBA. Olá.
Como vai, Paulo Júnior? Olá, Leandro e a mim. Tudo Olá, bem? Bruno Winkler.
Olá.
E faremos este programa em língua portuguesa e, portanto, não seremos ouvidos por Ed Mota.
É uma pena.
Ah, Ed Mota. Sabe babaca. Que eu fiquei hoje a quinta-feira toda aqui na Central 3, nas organizações Central 3 de Comunicação Limitada. E eu não sei essa história do Ed Mota. Mas eu ouvi falar no bar. Quando chega até o bar é porque a coisa pegou, né, Rodrigo Borges?
Foi uma vergonha, eu soube tardiamente, eu vi que hoje à tarde o Ed Mota no Twitter, ele era o número 2 nos trending topics mundiais, aí agora à noite eu perguntei o que aconteceu e me contaram que ele vomitou um monte de preconceitos e escrotidão no Facebook falando da turnê europeia dele.
Você que gosta do Wikipedia, Rodrigo Borges, você já foi ver gênero do que canta Ed Mota no Wikipedia?
Do que se trata?
Não, experimenta, vê quantos gêneros estão linkados ao verbete Eduardo O Mota. É um grande, acho que é o maior Ed, né, da música brasileira.
Pra Talvez o maior ego também, né?
Também. Para participar do programa Esporte Fino, é @blogesportefino. A gente começa dando um giro pelas notícias que foram destaque no blog nos últimos dias, na última semana, começando com o texto de Rodrigo Borges, que nos ouve por Skype e que você também ouve espalhado por toda a galáxia, Como Virei um Zumbi em um Jogo da NBA, texto publicado em 2 de abril, tá fazendo uma semana o texto.
Publicado em português, hein?
Em português, saiu primeiro no Times, e é isso, Rodrigo Borges, como o texto é seu, quem sou eu para comentá-lo? Começa você e eu vou complementando, já que eu estou com o texto em mãos.
Não, na verdade, se trata da experiência de ter ido a um jogo da NBA como espectador. Na verdade, eu nunca tinha ido a um jogo da NBA, nem como jornalista, não para trabalhar, mas fui eu e meu enteado como espectador. É uma experiência incrível, que eu recomendo, porque se você pensar que era apenas um jogo de temporada regular, era um jogo ali de... para o fim da temporada regular, vale, mas não, se perdesse não estaria eliminado, se ganhasse não classificava, e é um espetáculo muito impressionante, parece assim, parecia que era a final do campeonato e que a taça estava em disputa, só que por um outro lado, é um evento que te leva o tempo todo a compre, basicamente é isso, então é a animadora ali, a moça que entra nos intervalos e fala, publique a hashtag, tire foto, câmera do beijo, câmera da dança, câmera do não sei o quê, e lanche de um jeito, lanche de outro jeito, e lojas espalhadas pelo Barclays Center inteiro, que é o ginásio onde joga o Brooklyn Nets. Então é uma coisa assim, que se você não está atento, você acaba virando realmente um zumbi, você tá ali para cumprir ordens, grita, todo mundo grita, dança, todo mundo dança, beija seu namorado, sua namorada, sua mulher, seu marido, e os caras beijam.
Defense. Volta lateral, volta!
Com tudo isso dá para ver o jogo assim?
E exatamente, com tudo isso você acaba perdendo o foco se você não está atento do que interessa, do que você pagou o ingresso, que é para ver um jogo, bom jogo de basquete.
Ó as costas, Lebrão, tem grito assim? É tático, Rodrigo
Marco
Borges.
Lateral, né?
Ó o cara nas costas, puta, toda hora toma uma bola nas costas do Ala. Mas legal, muito legal o texto. E você sabia, Rodrigo Borges, você falou dessa coisa adestrada. Ontem, na Barra Funda, no Clássico Juvenal, Juventus Nacional, válido pela 3 do Paulistão, aconteceu uma coisa muito curiosa. O repórter da rádio do Nacional, no pré-jogo, as entrevistas que ele faz no campo vão para o alto-falante do estádio, que é uma coisa diferente, né? Não é tão mais comum de ver. Então ele está lá entrevistando os jogadores e tal. E ele falou: eu peço a todos que fiquem em pé para o hino nacional. Aí todo mundo se levantou. As pessoas sentaram, só que a hora que foi começar o jogo tinha um minuto de silêncio. Então ele voltou: eu peço a todos que fiquem em pé. E eu lembrei disso, eu falei: é curioso, né? Você, quando tem uma pessoa falando lá embaixo o que é para você fazer, é natural que as pessoas façam, né? Cria um certo incômodo ali, você acaba cumprindo. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece nesses grandes eventos, que a coisa é tão alta, né? O volume é tão alto, a luz é tão vibrante, que as pessoas entram na onda mesmo, né?
E vira uma coisa um jogo só, da NBA, né? Esse jogo especificamente, você tem um momento que você fala, pra onde eu vou olhar? Porque o telão tá mostrando uma coisa, a moça tá pedindo outra, tá acontecendo uma terceira coisa dentro da quadra, aí eventualmente você quer olhar ali a movimentação no banco, se for durante um tempo pedido por um dos times, você fica meio perdido. O que eu faço? Para onde eu olho? O que eu vejo? Sabe? Eu como meu sanduíche, eu bebo minha cerveja. É uma loucura.
Uma loucura também é um hambúrguer, um sanduíche ter hambúrguer e frango, né?
Não, exatamente. O meu texto começa com isso, porque eu não estava nos meus melhores dias gastrointestinais.
Pra que isso? Qual que é? Qual que você entendeu? Sentir? É pra ser pesado mesmo?
Então, existe uma competição informal no esporte americano. Cada time tem ali, tradicionalmente, um prato típico do seu ginásio ou do seu estádio, enfim. E obviamente, para um se sobressair ao outro, se faz coisas bizarras. No caso do Brooklyn Nets, é hambúrguer, portanto, de carne, com frango empanado, cheddar, maionese, alface, tomate e batata frita. E a batata frita é dentro do sanduíche.
Meu Deus.
Rodrigo, os nossos parceiros aqui do Homens Brancos também têm um enviado na terra da NBA, na verdade ele mora em Toronto, e ele conta também, ele contou num dos programas aqui da São Basquete, que o cheiro do ginásio é insuportável, assim, é tanto cheiro de comida que você vai alimentado pro ginásio e fica com fome. Esse cheiro você também detectou ou seu olfato está débil?
Não, o meu olfato jamais estará débil, porque o meu nariz é gigantesco.
Baita de uma narina. Duas narinas, né?
Mas
elas são bem
equilibradas. Não tem cheiro, não senti cheiro no jogo. Não senti esse cheiro, mas é uma coisa assim. Eles são tão bonitos, os sanduíches, que você olha e tem vontade. Isso é fato.
Dizem que é a NASCAR, né? Que é muito popular nos Estados Unidos. Também tem essa competição e dizem que é o melhor lanche dos esportes americanos.
Do mundo.
NASCAR, eu tive a chance de cobrir uma etapa da NASCAR em Miami. E o que me chamou a atenção naquele dia foi que, enquanto a corrida estava lá pegando, rolando, tinha gente comendo asa de frango e bebendo cerveja do lado de trás da pista. Não estava vendo a corrida. Não, estou só aqui pela asinha de frango e pela cerveja.
A gente tem um amigo fotógrafo.
É a cultura da obesidade nos Estados Unidos, né?
O Rodrigo Eribe, que inclusive fez as fotos aqui no Quem Somos, do site da Central 3, que certa vez me relatou que é muito difícil fotografar comidas, que é um segmento dos fotógrafos freelancers que tem sido muito valorizado, porque não é fácil você fotografar os pratos do restaurante, né?
Essa imagem é meramente ilustrativa.
Uma composição de cores, né? Você sabia que pra você fotografar uma pizza, Leandro e a mim, tem que sair na hora. Não dá pro cara já fazer a calabresa e a mussarela, que enquanto você tá tirando a da calabresa, aqueles 20 minutos pra você ver a luz, a mussarela já murchou, já. E eu lembrei disso na foto aqui do Rodrigo Borges, que ele falou que os sanduíches são muito bonitos. Eu convido a todos a ver a foto do sandubão do Borjão. É uma coisa sensacional.
Não, essa foto não dá vontade alguma de comer, mas é que foi tirada com telefone ali na hora, né?
Sensacional.
Mas vendo, ele é realmente espetacular. Ô Paulo Júnior, deixa eu fazer uma pergunta rápida.
Uma!
Eu estava ouvindo hoje o excelente programa Trivela, E o senhor relatou que o Nacional tem planos de fazer uma arena.
Pois é, que loucura, né?
Em que mundo estamos vivendo, por favor?
Eu não sei, esses dias foi o dono lá do meu apartamento, acabou meu contrato, né? Ele falou que vai fazer uma arena lá também. Que ele quer sediar evento, feira de agricultor, sei lá.
Mas uma arena pequena no seu apartamento, ali 3 ou 4 mil pessoas também.
Pois é, uma arena para umas 4 mil, mas toda sentadinha.
Mas tem dinheiro do BNDES, vai sair rapidinho.
Cara, mas é impressionante, né? Aconteceu uma coisa muito curiosa ontem no jogo, viu, Rodrigo, que... Se por um lado é legal, né, é um jogo da nossa cidade, é um jogo que passa pela história da cidade, por outro lado é muito melancólico querer colocar alguma nostalgia, algum romantismo num jogo que tá muito esvaziado, né, que tentou-se de alguma forma criar uma atmosfera de um clássico.
Eu vi umas fotos do Thiago Queiroz do Estadão.
É impressionante, tinha Folha, Estadão, Terra, toda a grande imprensa tava ao jogo. E é muito triste a gente pensar que São Paulo tem 6 times e 3, se você incluir a Portuguesa nisso, não tem setorista, né? Não tem força para cobrir. Pensar o tratamento que tem na Europa, os times pequenos, mesmo na Argentina aqui do lado, né? Que um Lanús pode ser capa do Olé, né? Não tem nenhum problema nisso. Né?
Hoje a Portuguesa foi a manchete da Folha, mas pelos motivos que a gente sabe. Foi.
Sim, então
a Portuguesa tem saído com alguma frequência, mas sempre por essa razão, né? Um tempo atrás o Alex Sabino, né? Ele foi ver um jogo do Campeonato Brasileiro com a Portuguesa já rebaixada para a terceira divisão e foi contar como é que era o entorno, os comerciantes ali, mas, de fato, quando eu comecei a trabalhar como jornalista esportivo, em 97, no Lance, o Lance tinha um setorista, todo dia tinha um repórter na Portuguesa. Isso não existe mais, né?
E isso é um pouco do que explica o caso Everton, né?
Um clube
sem repórter, né? Ninguém sabe.
Quem tá suspenso? Quem não tá? Pois quem tomou amarelo?
E mesmo falam tanto, né, de uma suposta venda, de alguma coisa, do envolvimento do Fluminense. Se entrou um cara do Fluminense de helicóptero lá no Canindé, desceu com uma maleta, ninguém vai saber nunca também, né?
Mas é uma coisa básica. Até quando rolou o escândalo, tá, quando perdeu os pontos, eu até estava conversando, o Mauro César da ESPN até estava conversando no Twitter sobre isso. Se tivesse um setorista ou dois do Lance, que seja, que cobrisse diariamente a Portuguesa, estaria lá, tá, o Everton está suspenso. Isso na coletiva do Guto Ferreira pré-jogo. Ah, quem é que vai jogar? Mas não tinha ninguém. E aí passa... Claro que a culpa não é, a Portuguesa é muito mais responsável pela capacidade de controlar essas coisas, mas enfim.
Ou não é.
Eu ia
fazer uma maldade aqui e dizer que o repórter que normalmente faria esse trabalho de setorista, provavelmente ele virou setorista de Instagram de atleta, né?
Pois é, nada contra os colegas, tinham até colegas, enfim...
Tem até amigos que são...
Queridos, competentes lá. Mas chega até a causar um certo incômodo, assim. Eu fiquei pensando um pouco, né, de... ter toda a imprensa, a grande imprensa, num jogo da Série A3, assim, do nada...
Parece que você tá num zoológico,
de
né?
De certa forma, subestima um pouco quem tá acompanhando o campeonato, né? Pô, o cara tá lá, são 19 rodadas. Vai ter um grupo com 4, vai ter uma final. E aí, um belo dia... Ele vira um grande alvo de toda a mídia, né? Vamos falar desse clássico, né? Enfim, também
mas,
não...
Mas é melhor ter, pelo menos que não é diário, mas era um jogo especial, um Juvenal, há muito tempo não tinha.
Eu discordo um pouco.
Mas é bom ter, cara. É bom. Quando é que a gente vai ter outro clássico desse aí?
Então, mas são 3 divisões do Campeonato Paulista, né? Se o maior jornal do país, a Folha de São Paulo, não consegue cobrir 6 times, né? Tem 6 times na cidade, não tem 18.
A Folha de São Paulo vai ter uma página de esportes a partir em breve aí.
Então, se tem 6 times e não dá pra cobrir, né? Tem 6 times. Um você ignora, a Portuguesa. 2 você cobre quando eles se encontram, que é uma vez a cada 6 anos. Acho que esses caras têm que ser cobrados. Sobre a Portuguesa, tem o texto do Fábio Chiorino falando do 7º rebaixamento e a nova morte de um incômodo chamado Portuguesa. Texto interessante também, um dos tantos que acabaram saindo hoje, ontem à noite, após a Portuguesa ter sacramentado a queda.
Torcida da Portuguesa que queria sair do estádio aos 20, 20 e pouco do segundo tempo, a polícia não só não deixou ela sair, como segurou ela para lá de meia-noite.
Sensibilidade
pura, imagina, né? O torcedor da Portuguesa rebaixado tem que ficar no Murumbi vazio até meia-noite, tanto para a torcida do São Paulo, afinal de contas, ela tem que ir embora para esvaziar, porque a chance de briga entre a torcida do São Paulo e a Portuguesa rebaixada era imensa mesmo.
E outro texto bem legal no Esporte Fino é a entrevista com a Cici, que hoje trabalha nos Estados Unidos.
Monstra.
Né? Sim. Feito por uma autora convidada, me desculpa o nome dela aqui no final, a Roberta Nina Cardoso. Jornalista, estudante também de gestão e marketing esportivo.
É tipo Roberto Pupo Moreno? Esse Nina aí é, né?
Roberta Nina, triplo nome. Triplo nome. E bastante legal, né? A Cici, que...
Está há 15 momento... anos já nos Estados Unidos, trabalhando lá, dando aula de futebol.
E nesse momento que o São Paulo está voltando com o time feminino, né? Voltaram a começar a lembrar da Cici, né? Por onde anda a Cici? Eu não tinha visto ainda uma entrevista de fato dela. Ela arrebentou no Paulistão, que o São Paulo foi a grande ação da federação, né? A própria entrevista lembra da vez que ela que cantaram Cici é melhor que o Valdir, né? Que foi uma grande emoção para ela. E legal, né? Curioso, né? Ela não volta ao Brasil já faz quase uma década, né? Está se estabelecendo lá pelos Estados Unidos mesmo e quer trabalhar com futebol, dar aula para... Pra molecada,
ela, pra na entrevista, ela comenta que o sonho é ainda voltar para a seleção brasileira de alguma forma.
Tentar contribuir de alguma forma.
É difícil, a gente... Sei lá.
Tem muitos jogadores, jogadoras também de época, dos anos 90, dos anos, comecinho dos anos 2000, fim dos anos 80, que estão se estabelecendo nos Estados Unidos, é curioso. O Palinha, por exemplo, está aqui nos Estados Unidos. O Palinha, inclusive, eu não sei hoje se ele continua, mas ele era técnico de uma espécie de filial do Corinthians aqui nos Estados Unidos. Palinha, aquele que jogou no São Paulo, aquele, campeão da Libertadores.
Ele, o Little Palha. Rodrigo Borges.
Exatamente ele.
Bom vivan.
Você tá com a efeméride na agulha?
Sempre, né?
Que coisa.
Hoje a efeméride de hoje é que o primeiro CD lançado no Brasil está fazendo 29 anos. Foi no dia 9 de abril de 86, lançamento do CD Garota de Ipanema, de Nara Leão e Roberto Menescal.
Se quiser tocar de fundo, Leandro.
Se quiser tocar de fundo, tinha até essa deixa no roteiro.
Você sabia que esses dias, no Folha Seca, Rodrigo Borges, tinha uma notícia para o Leandro e a mim ler, né? E dizia assim, tá sendo lançado um livro sobre o futebol do Mato Grosso, Parará, e entre parênteses, eu comento como está o campeonato Mato Grosso. Era para eu comentar, né? Sorte que é gravado, né? E voltamos, aquela frase.
Igual teve podemos tirar, aquela, se quiser. Aquela foto do Jornal do Interior, assim, que você vai colocar a coluna social, tira a véia. Assim,
tira a véia. O prefeito.
Clássico, a véia do meio, você
lá no ABC teve uma história. Uma história lá no jornal no ABC era eleições, aquela correria, foto de famoso na eleição de cidade pequena. Aí tinha uma que era assim: o vereador e um baba-ovo que eu não sei o nome. Passou. Não sei o que aconteceu com esse menino que fez a legenda. É por onde anda, hein? O Zé Legenda.
Ei, como é que era? Como é que tá?
Olha aí. Vamos com o tema principal do programa Esporte Fino de hoje, programa de número 40. 40 pautas, hein, Rodrigo Borges?
40 pautas, é verdade. E mais de 40 efemérides.
Pensar que no programa 50 vamos fazer aquela reunião, né, de todas as efemérides, né? Um especial 50...
Especial efemérides.
50
fazer efemérides. Um mata-mata de efemérides com votação, né? Votação de hashtag.
Votação do maior brasileiro do mundo. Lá.
Nossa. Primeiro penteado do John Lennon contra primeira calça jeans da Nara Leão. É uma beleza.
Mas eu acho, Paulo Júnior, que o Avelange dono da Cometa é favorito.
Essa é a grande notícia da minha história na Central 3, da minha história no jornalismo, viu, que não começou lá em 97 com você, mas essa é a grande notícia que eu tenho para deixar para os meus filhos. Vamos com o tema principal do programa Esporte Fino de hoje, falar da união dos clubes brasileiros, ou não, né? Será que o futebol brasileiro demonstra que poderá se unir e olhar para algum bem comum entre os clubes? Muito disso a gente pode falar relacionando
ao Fla-Flu, a dupla Fla-Flu, nesse episódio recente diante do Maracanã. Também falar um pouco por Minas Gerais. Primeiro, primeiras impressões, Winkler. Algo de novo no front? Ou não tem nada que demonstre que alguém vai comprar a briga do outro daqui pra frente? Cada um pelo seu e, vez ou outra, pinta uma coisinha em comum.
O que o Bruno Guedes falou no texto dele é bem isso, né? O Flamengo e o Fluminense estão... É bem conveniente pra eles a postura hoje. Mas eles já abraçaram a federação em outros tempos, porque era bom para eles abraçar. Hoje não, hoje tem esse racha e agora estão unidos. Parece que, vamos... Só que não sei até quando que vai essa união dos dois clubes, porque é conveniente hoje. Não sei até se ano que vem, se a federação ceder alguma coisa que eles pedirem, vai ser... E a ruptura tinha que ser total, tinha que ser uma criação de uma... liga dos clubes para pleitear realmente melhorias, não uma coisa pontual, um gesto. É ótimo que a gente vê os clubes unidos, pelo menos, mas não, a gente sabe que não vai ter um futuro tão promissor assim, porque é conveniente agora e não sei se será ano que vem.
Para quem não acompanhou os acontecimentos da Guanabara... É bonito o nome Guanabara, né?
Parabéns ao Botafogo, campeão da Taça Guanabara.
Antes do clássico Fla-Flu do último domingo, os presidentes foram juntos à ESPN no programa Bate-Bola, do fim de tarde, começo de noite, e falaram que estudam sim a criação de uma liga para 2016, para romper com essa relação desgastada com a Federação do Rio de Janeiro. Protestam contra o valor que repassam a federação para jogar o estadual. E a polêmica cresceu com o caso do Vanderlei Luxemburgo, que acabou censurado, né, punido por uma declaração que deu. O Alexandre do Flamengo depois falou que o choro é livre.
Então, como é que pode as diretorias dos dois clubes estar...
Pois é.
Não dá, né?
Não dá.
Aí eu fico tirando sarro, assim, tipo, o negócio, choro é livre, como se... O Fred foi expulso, não foi merecida a expulsão do Fred. Aí o cara dá uma dessa. É tipo a do Felipe ano passado, quando ganhou do Vasco, disse que é mais gostoso, é roubada mais gostoso e tal. É legal, o torcedor adora ali, mas é porque o torcedor só pensa no bem do clube dele. Esse bem comum é muito difícil a gente encontrar torcedores que pensem também na... Na modalidade inteira, né? No futebol como um todo, não só na sua camisa.
Podemos falar um pouquinho do Fred?
Mas você quer falar do Fred?
Queria falar do episódio
quem
do Fred.
Quem que ele tá seguindo no Twitter?
Eu queria falar, eu fiquei um pouco incomodado com o episódio do Fred. Eu sei que eu fico incomodado com tudo, né? Mas é que me lembrou, male, em outra circunstância... O Sheik, quando deu uma...
CBF é uma vergonha.
Deu uma solada no menino do Figueirense e saiu dizendo que a CBF era uma vergonha. Acho que o Fred não merecia o cartão, não merecia ser expulso, mas assim... Eu acho que tem que ser levado adiante, sabe? Eu até brinquei num texto pro blog da Central 3. Você imagina que acaba o jogo, liga o presidente do Botafogo e o do Vasco. Não vai acontecer, né? O Érico Miranda, enfim, nunca iria por esse caminho, mas... Imagina que liga o presidente do Botafogo e do Vasco no celular do Fred e fala: ó, Fred, a gente também quer acabar com essa porcaria. Vamos fazer uma reunião amanhã cedo, acabar com essa porcaria? Eu queria ver se ele vai na reunião, sabe? Eu queria ver se...
É pra boca, da boca pra fora,
então,
parece,
né? Isso me incomoda um pouco, porque o jogador, o futebol, ele tem um alcance... Enfim, não adianta nem a gente ficar falando aqui sobre isso. Ele é... Mal dá pra mensurar o alcance que tem a declaração do jogador de futebol. Os jogadores de futebol, 60% deles no Brasil ganham um salário mínimo, 75% praticamente... Fazem contratos de meia temporada, contratos só para jogar campeonato estadual. O Fred está na pequena da pequena da pequena parcela de jogadores que recebem um salário muito alto, quase R$1 milhão. Tem todo o direito disso, é um trabalhador, está lá a carteira assinada, quem paga é, sei lá, o Fluminense patrocinador, não tem nada a ver com isso. A hora que o cara fala que o campeonato tem que acabar... O cara que na abertura da Copa do Mundo cavou um pênalti, disse que foi pênalti pra todo mundo. O cara que joga no time que pagou advogado pra ver se tinha cara suspenso num timinho de orçamento muito menor, que era Portuguesa no caso. Comparado ao orçamento de Portuguesa com Fluminense, não é nenhum exagero falar que é um time pequeno, mínimo. A hora que você pensa nos salários que a Unimed pagava à época, por exemplo, 3, 4 jogadores ganhando na base de R$1 milhão. o Fred, eu acho que tem que ser levado pra frente, sabe? Beleza, Fred, vamos lá então. Chama ele lá e qual que é? O que, que você quer? O que, que vai ter de tão legal? Você não falou que é pra ser um Rio-São Paulo? O que, que o Rio-São Paulo te mostra que vai ser melhor do que o Carioca? O que, que tá te incomodando? Ah, quer dizer que o juiz errou, tá. Mas você acha que você não se joga nunca também? Você acha que o juiz é um lunático? Assim, eu queria ver a discussão ser mais estressada, sabe? Eu acho que é um pouco cômodo
porque
depois da expulsão porque, você jogar no ventilador.
E aí, depois do jogo, já tinha passado no vestiário, assim, aí coloca um microfone na boca dele, ele repete tudo lá, parece que fica ali, a repercussão fica em cima do que ele disse, mas não tem o debate, entendeu? Aí,
pois é.
Então, pra mim, fica a impressão que é assim, é tudo uma grande jogada de efeito. Sabe aquele jogador hiper habilidoso com a bola, mas que ele não consegue fazer um gol? Ele vai, dribla, e dribla de um jeito, dribla de outro jeito, mas ele não tem eficiência alguma. Então, tudo bem, é exatamente isso que você disse, Paulo. Acaba o Carioca, ok, qual é a sua proposta? O que, que vai mudar? Porque se for um Rio-São Paulo, teoricamente não é uma liga. Então são as mesmas pessoas que vão comandar o Rio-São Paulo.
Pois
é. Pelo contrário, pode ter ainda mais problema, porque aí os dirigentes de São Paulo vão ter que se entender com os dirigentes do Rio. Os de Minas com o do Rio Grande do Sul, se for uma Copa Sul-Minas. É exatamente isso. O que fez o Luxemburgo, o que fizeram os jogadores, tudo bem, está se fazendo algum movimento pelo menos, mas só isso não basta, tá? Se ficar só nisso é uma jogada de efeito.
E o lance, também em relação ao Fred, a gente não pode confundir isso, aproveitar que aqui a gente tem bastante espaço para falar, eu acho que é ótimo que o cara fale o que pense, eu prefiro mil vezes que o Fred desabafe e comece uma mudança no futebol brasileiro do que fique quieto, alienado. Eu não acho que tem que ter nenhuma punição pro Fred, é claro que não, nem que ele tem que parar de falar o que vem à cabeça, mas acho que tem que aproveitar para levar à frente, sabe? Não dá para daqui 5 anos o Fred para de jogar e aí fala, eu avisei lá em 2015 que tinha que acabar o campeonato, sabe? E aí, quando vem o Eurico Miranda, que não tem nenhuma moral para falar sobre esse assunto, e fala, o Fred fala isso porque ele ganha muito, mas o que, que ele faz com o salário de todo mundo que joga o estadual? Aí, né, vamos lá, Fred, o que, que a gente faz com os direitos de TV do Carioca? O que, que a gente faz com o calendário? Vamos pensar, então. Tá afim de pensar até a página 2? Ou tá afim só de mandar todo mundo para aquele lugar? Enfim.
O Bruno Guedes mandou no Twitter aqui algumas... que não foi isso. O Fred reclamou de que o Fluminense é prejudicado, por isso que tem que o campeonato tem que acabar, porque tem a briga da federação, mas ele lembra aqui que o Flamengo... O Flamengo e o Madureira jogaram e o gol do Flamengo teve um gol do Flamengo irregular, teve um outro jogo do... Ontem o Fluminense e Madureira também teve... Foi meio esquisito o primeiro gol do Fluminense numa posição que é duvidosa.
O que acontece, né?
Pode me interromper sempre.
O Campeonato Carioca com o advento, a volta do advento Eurico Miranda, já começou com a credibilidade muito baixa, porque ele traz consigo uma energia, né, negativa, uma memória negativa muito ruins. Mas o último Campeonato Carioca foi decidido com erros absurdos da arbitragem e ao longo do campeonato teve Flamengo e Vasco que a bola pingou no fundo da rede, voltou e o juiz não deu gol, por exemplo.
Acho que foi ano passado que o gol do Márcio Araújo na final também estava impedido.
Problema de credibilidade não é uma coisa que surgiu agora no carnaval, no futebol carioca, não. Por esse ponto, realmente, o que o Bruno Guedes está falando é verdade. Teve gol polêmico a favor do Fluminense também.
A questão toda é ampliar e não ficar só nesse discurso, tem que acabar e pronto. Hoje, diferente do programa passado, eu e o Paulo Júnior...
Eu fiquei meio assim mesmo com o Fred, viu? Você optou por jogar no time do Rio de Janeiro, sabe? Você está lá, não sei, 4, 5, quanto tempo está o Fred? 6 anos? Desde 2009, 2010, não sei. Tem que ter um pouco mais de compromisso assim com a sua profissão, sabe? Não dá pra você tá trabalhando em algum lugar e falar que aquilo ali que você tá fazendo tem que acabar, sabe?
É, ou, e aí? Ou então, mas aí é falar coisa que a gente sabe que nunca aconteceria. É, talvez aconteça num dia se a gente evoluir, mas não aconteceria do Fred vir...
Não é o Fred que vai acabar com o campeonato.
Mas no começo das férias dele, em 2013, vir a público e falar, pô, mas tá na hora da CBF acabar de deixar esses buracos, porque não é possível que a Portuguesa...
Pois é.
O cara assine a súmula em jogo da CBF, e a CBF tinha um cara suspenso e não avisou e não percebeu.
O STJD tem que acabar, né?
É mais ou menos a medula da história ainda. Todo mundo se coça quando a coceira é no próprio braço, mas não... No
ninguém, próprio braço, hein?
Eu tô falando, é claro. É, mas ninguém se preocupa com a sarna do outro, né?
Ah, então, é o que a gente, no início da conversa aqui, é conveniente para eles hoje terem esse discurso para justificar alguma desavença que tem com a federação e tudo, mas a gente não vê esse debate ser levado para frente e é isso que precisaria.
Outro exemplo aconteceu em Minas Gerais, né? Cruzeiro jogou ontem, quarta-feira, pela Libertadores. Atlético Mineiro entrando em campo agora, noite de quinta-feira, também pela Libertadores. E ambos se enfrentam na semifinal inesperada, né? É impressionante como já faz a tabela achando que não vai dar na semi, né? Ah, vai dar na semi. Ninguém tem jogo no meio da semana dos pequenos, né? E deu Atlético e Cruzeiro na semifinal do Mineiro. Cruzeiro tem jogo na terça, aí ficou naquela, não dá pra ser sábado porque o Atlético joga quinta, não dá pra ser domingo porque o Cruzeiro joga na terça. Aí vai ficar igual o Paulistão aqui, podiam ter sugerido o jogo de sábado pra domingo, eu pensei, meia-noite, quer dizer, 11, aí o primeiro tempo é no sábado, acaba o primeiro tempo, o segundo tempo é meia-noite no domingo, aí não tem discussão, mas o jogo ficou mesmo pra domingo, Cruzeiro se deu bem mal nessa porque vai jogar... 48 horas depois, um pouco mais, né? 50.
A Libertadores, né?
Entra em campo na Libertadores. Agora, dó nenhuma, né? De nenhum dos dois, né?
Não, de nenhum dos dois, né?
Essa altura do campeonato, Campeonato Mineiro, que ganha o Atlético, ganha o Cruzeiro, se os caras não conseguem, sabe? Me lembra o campeonato que a gente joga lá no Autônomos, assim, depois de 10 campeonatos, são os mesmos times. Chega uma hora que se tem um time que não pode jogar de manhã, você pode jogar tarde, né, meu? Assim... Se Cruzeiro e Atlético no Mineiro não acham um dia pra jogar, não tem cabimento um negócio desse, né?
Falando em... A gente falando do Atlético e do Cruzeiro, outro caso é o Palmeiras e o Corinthians, que ano passado...
Pois é.
Se uniram no Clássico da Paz, lá fizeram uma coletiva unida, todo mundo lá, o técnico...
Peace Derby, ficou famoso nos Estados Unidos.
É. aí tava lá o Mano e o Gilson Kleina, saudades de Gilson Kleina.
Fez um bom trabalho.
Grande Kleina, um grande homem.
O Gobi e o Paulo Nobre lá, os quatro juntos, falando que a rivalidade só é dentro de campo, que fora de campo tem que ser, todo mundo tem que se respeitar e tal. Passou um ano daquilo, daquela mostra de civilidade e tal. Teve o clássico do Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, ainda não tava, aí o Nobre não quis ceder ingresso, queria ter sido a única.
Nobre.
Aí quando cedeu o ingresso... Colocou o preço lá nas alturas. Pô, que tipo de rival é esse, então, que não quer te receber na casa recém-inaugurada? Se o estádio do Palmeiras, que é um dos mais modernos, não pode receber uma torcida visitante, que estádio vai poder receber?
E agora tem o fenômeno dos três jogos em São Paulo. Descobrimos, né, em 2015, né, 110 anos de Campeonato Paulista, descobrimos que tem três times na capital que geralmente chegam nas finais, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Já ouviu falar? Palmeiras, Corinthians, não, São Paulo. Geralmente eles chegam na final. E o fim de semana só tem dois dias.
Você sabe, Paulo, a paróquia ali da Lapa tem uma reunião paroquial lá todo domingo depois da Páscoa. Eles se reúnem ano pelas ruas e vão fazer isso domingo às 10 da manhã. E eu acho que se a Polícia Militar souber disso, passa o jogo do Palmeiras para as 3h45 da madrugada para não colidir com a passeata do
E o
do
problema é que 3h45 da madrugada de que dia?
Sábado para domingo.
Eu acho que tem ciclistas no Minhocão.
Tem ciclistas no Minhocão.
Aí não dá para chegar na Aliança. Eu acho que não vai ter jogo. Rodrigo Borges, o que você tem visto da gringa sobre essas rivalidades?
Da gringa.
Ó, que pisca de celular
que
aqui na Independência.
O pessoal tá falando lá fora sobre isso aí.
Não, o que eu ia falar não é um fenômeno americano, mas é o conceito básico de liga. Em liga, o que acontece? Os dois times, eles estão lá dentro de campo, eles querem um ganhar do outro, ó, beleza, tem uma rivalidade esportiva. E fora de campo, eles estão juntos, porque é aquele clichê de juntos somos mais fortes. Eles sabem disso. Então, assim, a união do Chicago Bulls com o Lakers, com o Miami Heat, com o Oklahoma City Thunder, isso é que faz a NBA ser forte. Agora, no futebol brasileiro, é exatamente tudo isso que vocês estavam falando, movimento contrário. É, o Corinthians e o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, eles são rivais dentro de campo, e fora de campo eles querem estrepar os outros mais ainda. Então não é possível vislumbrar a possibilidade de uma liga bem-sucedida no Brasil. Aliás, isso, o Brasil poderia ter tido a primeira liga no futebol mundial, em um país relevante, porque a Copa União era exatamente isso.
Rodrigo Borges, eu preciso te fazer uma confissão aqui. Bruno Vlink e Paulo Júnior não prestaram atenção na sua...
É claro que eu prestei atenção, a gente teceu conceitos sobre as ligas.
Eu vou fazer então que nem a minha professora, a tia Miriam, que percebia que alguém não estava falando e dizia assim, repete o que eu disse agora.
Porque eles estavam brigando pelo poder do controle remoto aqui, porque a torcida do Atlético Mineiro está fazendo um papelão. E o Paulo Júnior, você bem sabe, quando morava aqui no Brasil, é um futsalólatra.
Futsalólatra.
Eu tô achando que eu vou ter que fazer separar os dois aqui.
Mas o Rodrigo Borges falava da união
dos... de casal, né? Brigar pelo controle remoto é coisa de casal.
Você briga pelo controle remoto, Rodrigo Borges?
Não, porque normalmente minha mulher dorme antes de querer pegar o controle remoto.
Ô, Rodrigo Borges, você tá com saudade de ali às 10h15, passar ali pelos canais, zapiar, né? Que verbo, zapiar, e bater naquela Superliga de vôlei.
Ah, por que não? E também na Liga Futsal, no NBB. Aliás, o Palmeiras está jogando hoje no
Palmeiras no perdeu NBB. Ontem. O Palmeiras perdeu ontem em Franca.
Porque Leandro Hermin foi a Franca.
Jogar de quinta-noite na hora do podcast.
Então, né? O Leandro Hermin, cheguei aqui na Central 3 hoje, o Leandro Hermin falou assim, ó, semana que vem, se tiver jogo 4 do Palmeiras no playoff, olha, não estarei aqui. Eu vou ser obrigado a torcer contra o Palmeiras dessa vez.
Que amor, que amor.
Senhores, mais alguma aí? Alguém tem alguma última reflexão sobre a possibilidade dos clubes se unirem? Eu acho que, infelizmente...
Nunca acontecerá.
Não consigo vislumbrar nada diferente, porque parece que a gente tem uma mediocridade assim que impera, que os clubes... Acho que o que eles gostam mesmo é ir em congresso técnico, tomar um cafezinho, assina o papel, reclama, vai no outro, reclama, porque, né, começa o campeonato, você já sabe que tem três times em São Paulo, você já sabe que o Cruzeiro é Atlético na Libertadores, você já sabe que o Maracanã tem um contrato vigente, não dá, subestima um pouco a nossa paciência também, né?
Eu acho que se havia um pequeno momento onde era possível, esse momento passou. Nos últimos anos aí, muita gente que é muito forte e ao mesmo tempo não quer de forma nenhuma isso, tá controlando a CBF. Por exemplo, quando sai o Ricardo Teixeira, quando a gente tem um movimento de quase ruptura, que Clube dos 13, que ganhou uma força efêmera, assim, ganhou uma força um pouquinho antes de morrer de vez, né? E a mudança de presidente na CBF, agora você tem Marinho bem estabelecido, o Marco Pordonero vai substituir, vai chegar muito forte, as federações ficaram muito fortes, muito mais fortes do que já eram em 2-3 anos de Marinho. Eurico Miranda voltou, André Sanches está muito forte, andando nos bastidores de todo o futebol. Acho que a gente vai envelhecer. Eu já estou com um pouquinho, já percebeu que meus cabelos já estão brancos aqui, Paulo?
Que loucura.
Eu tô ficando preocupado cada dia mais.
Eu pensei que era a luz, essa luz retangular da Central 3.
Tá cada dia mais.
E o Paulo Júnior deveria torcer muito por uma liga, porque se os clubes resolvem assumir a organização do campeonato, eu não tenho dúvida alguma que seria mata-mata.
Mata-mata passando 16. E os 4 que caem fora fazem um mata-mata, porque só cai um nesse campeonato.
Aliás, em que ano teve um torneio da morte para decidir quem era rebaixado?
Baita nome, né?
Não, está tendo
na Copa União de 88.
Agora, este ano está tendo, tanto no Campeonato Paranaense como no Catarinense, está tendo o Quadrangular da Morte.
O Avaí está no Quadrangular da Morte.
E no Paranaense, o Atlético Paranaense está no Quadrangular da Morte. É, o Bruno Guedes, muito atento ao nosso podcast, ele lembra que há um motivo para os clubes se unirem. Eles vão se unir contra a MP do futebol, que a gente debateu nos programas anteriores.
É verdade.
Porque tem muita coisa lá que eles não querem cumprir. E aí, dessa vez a gente tem que se unir, porque senão a gente vai ter que investir em futebol feminino, ou outras questões que estão lá no texto da lei que ainda terá que ser votada no Congresso.
Feliz é o Clóvis Rossi que traz pro Barça.
E o Bruno Guedes, que é o nosso colaborador frequente agora, nosso colaborador fixo no Esporte Fino, que é o melhor Bruno do Esporte Fino, né?
Concordo.
Pois, hein? E que também é feliz, né? Assim como o Clóvis Rossi, né?
Clóvis Rossi.
Aproveitando a deixa, um abraço pro Bruno Guedes. Eu só não disse o que o Bruno Guedes nos escreveu, porque Bruno Winkler é mais veloz no Twitter. E eu sou um âncora um pouco descolado do Twitter.
Tô aqui ligadinho nas hashtags.
Viva Bruno Winkler.
Você acha mais com os fax, né, Paulo Júnior? A produção te traz fax e você lê.
Pois é. Rodrigo Borges, tá com a caneta e com o papel aí?
Opa.
Por favor.
Sempre.
MPB, soul, Hitman Blues, funk, bossa nova, disco, reggae, pop, jazz, rock, funk rock, blues, samba, fox, samba jazz, samba funk, salsa, latin jazz, música instrumental.
Este é
isso aí, são os poucos gêneros que o Ed Motta
domina. Quando você tiver que mandar um currículo para Mercy Discos, que tem ali do lado do
coladinho
no Bob's ali da 11th Street, você já sabe onde colocar o seu vinil do Ed Motta. Você tem uma desses gêneros para colocar.
É verdade. Agora eu fiquei curioso, qual será a disco music gravada pelo Ed Motta?
Que coisa, né? O Leandro e a mim um dia ficou maluco, né? Foi procurar um CD do Ed Motta no Sebo e você não sabe em que prateleira que tá, né? Porque
é multigênero, né?
Mas é, sabe onde é que eu encontrei, Paulo Júnior? Em World Music.
Uou!
Sabe, que é esse gênero? World interessantíssimo.
É a maior cascata.
Esse boom é música mundial.
Pois é. O que é futebol internacional?
Devia estar no lixo, né, o CD do...
Olha que o público do esporte.
Se estivesse no lixo, talvez você se encontrasse mais fácil.
Bruno Winkler, despedidas e newsletter, porque você tá nervoso.
Não, tô tranquilinho. De boas.
Então, despedida.
Suave
mesmo
na
assim.
Nave. Seguinte, ouvinte Esporte Fino.
É despedido.
Não, só falando pra ele que assine a newsletter que tá lá no blog. Você assina, você tem todos os textos. Atualizações no seu e-mail. Pode ser quando sobe um texto novo.
Rodrigo Borges, da sua parte.
Que despedida, eu adoro essa despedida. Bom, então muito obrigado mais uma vez, até a próxima, que é mais conhecido como na próxima semana. E vou lembrar de novo que você pode assinar este podcast no iTunes.
Muito legal no iTunes, né? Ele fica bonitinho ali, né, no celular.
Fiquei, e de quebra, assine todos os outros podcasts da Central 3.
Não estava combinado, hein?
Titulares, Folha Seca.
Hoje eu ouvi o Titulares de segunda-feira, o Paulo Júnior e o Leandro e a mim estavam animados.
Animados.
Brilhando muito, com brilhando Celso Zelt.
Celso Zelt estava lá.
Celso Zelt é um dos nossos. Celso Zelt é um dos nossos.
Vitor Biner, na segunda-feira, ele estava postando em Mano Menezes como técnico de São Paulo. Acho
o Vitor Biner é um caso à parte, né? Mas depois falamos disso. Ô, Rodrigo Borges, você quer chamar a canção?
A canção que encerra este... Aliás, cumprimos o tempo hoje.
Sim, hoje estamos... No script.
Aqui, sabe por que a gente não cumpriu antes?
A gente ainda pode perder, se a gente embaçar muito.
A gente não cumpriu antes porque eu não sabia da informação do Novo Tempo, a verdade é essa.
Mas vamos ouvir Never Miss a Beat, do Kaiser Chiefs. Kaiser Chiefs. Sem motivo nenhum, é só aquele velho motivo. Eu
acho
gosto.
Que são 35 anos que o Kaiser ligou pro Chiefs.
Mas é que o Kaiser Chiefs é uma banda de Leeds... na Inglaterra.
E é um time da África do Sul também.
E que o Leeds United tinha o Lucas Radebe, que jogou a Copa de 98 pela África do Sul, e era ídolo do Leeds United, do pessoal do...
grande Lucas.
Da banda do Kaiser Chiefs. Ah, vamos homenagear o Lucas Radebe e vamos botar o nome de Kaiser Chiefs.
Ah, já cascata, hein, Bruno Winkler?
Ah, vem, cara, vamos enrolar.
Tchau.
Fiquei um pouco incomodado com o colchete ao invés do parênteses no roteiro, né? Newsletter é só com parênteses, não com colchetes. Mas enfim, eu vou me superar, eu vou superar sobre isso e você fica agora com a porrada que vale. A porrada do Super Fight.
Ô Rodrigo Borges, adeus.
Tchau, até semana que vem.
Falou. O programa Esporte Fino, toda quinta-feira ao vivo, às 9 da noite, esse e todos os 40, você ouve em central3.com.br, esportefino.catacapital.com.br e até a semana que vem.